Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muitíssimo boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Ueba! Porque está começando, vejam vocês, o Estação Basquete, um programa que você, é claro, sabe, é uma parceria entre a Rádio Central 3 e o blog HBNSB.com. Homens brancos não sabem blogar. Eu estou com essa voz de suspense, porque estamos no Estação Basquete de número 48, cujo tema... É dia de festa.
Maravilha.
Sim, festa. Temos 27 pessoas hoje no estúdio.
Mais ou menos.
Não há microfone, não há fone, não há nada, mas há muita alegria e disposição para começar este programa de festa. Eu nem sei por onde começar. Eu vou começar por quem está aqui ao meu lado. Você que acompanha pelas câmeras terá a oportunidade... rara de ver, inclusive ele não sabia que estava sendo filmado.
Está sendo filmado, Todd. Tá aqui, tem uma aqui, ó.
À minha esquerda, Paulo Cavalcante, grande músico desta trilha que vocês estão ouvindo aí no fundo.
Exatamente.
De várias desse programa, de muitas dessa rádio. E é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez no estúdio. Inclusive é a voz que você escuta no rap de abertura do programa. Paulo Cavalcante.
Boa, Todinei.
Obrigado, Miguel, pela apresentação. Só deixar claro que eu não toquei nessa música que tá tocando agora de fundo, que é uma música de 1970 e alguma coisa. Não tive a honra de participar dessa gravação. Mas eu faço, edito algumas músicas, né, algumas trilhas, vinhetas aqui para a Rádio Central 3. Certo? E, pô, muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos meus amigos aqui.
Boa noite. É,
Leandro Yamin, que eu conheci hoje, aí, o nosso técnico maravilhoso do Central 3, e que roda toda a programação aqui da rádio, certo? E Miguel aqui, que a gente já fez vários empreendimentos aí radiofônicos, né? Tamo junto, mais, né? Muito obrigado. Tô emocionado de estar ao vivo para todo o Brasil, rapaz.
É isso aí, nós falaremos sobre esses empreendimentos radiofônicos da minha pessoa aí, de Paulo Cavalcante. Seguindo pela mesa, nós temos ele, que tentou roubar o lugar de Marcos do Amaral Jorge, mas hoje não teve nem o caráter de pegar a água.
Exatamente.
Ele é Rafael Gonzaga.
Eu já estava com uma coca. Boa noite para todo mundo. É isso, hoje estamos em festa e eu só vou passar a bola porque não tenho nada muito para falar, não.
Que legal, que animação que você traz no programa, você traz um ânimo muito legal.
Boa.
Nós temos ao lado dele, você também quer acompanhar pelas câmeras, uma voz também que você já está familiarizado a ouvir no nosso giro de notícias. Ele, que era a promessa que estaria no estúdio por este ano todo, não esteve, mas está agora, neste dia de festa. E aí, Juliano Galli?
Boa noite, amigo. Senti falta de você falar o jornalista, Juliano Galli.
Não, isso é só no giro. Isso é só no giro.
Boa noite, prazer estar aqui depois de tanto tempo. Nem lembrava como era, mas tem muita gente para falar, tem que falar pouco hoje mesmo.
Isso aí, o pessoal ainda tímido no começo do jogo.
Tá acostumado, né?
Vamos para ele, que não tem nenhuma timidez, porque tem muita intimidade com esta mesa de som, com este microfone. e com empreendimentos radiofônicos.
Cê é louco.
Ele é Leandro Yamin.
Miguelito, companheiros, vocês estão bem?
Boa.
Sim.
Era uma vez um podcast na Central 3 chamado Deixuá, e ele estava em vias de ser descontinuado, encerrado. Foi quando entrou em minha vida esses simpáticos rapazes do Homens Brancos Não Sabem Vlogar, com um desejo também de fazer alguma coisa em áudio, né? Vocês já tinham os seus próprios podcasts e tudo mais. E essa parceria hoje completa um ano. E para mim é particularmente especial, porque eu sou o forasteiro da turma, né? Eu fui o cara que chegou aí, fui muito bem recebido por você, e vocês me permitem sempre dar as minhas opiniões e pitacos e tudo mais. E para mim é tão importante esse programa para mim dentro da Central 3 quanto é o basquete importante na minha vida, que passei tantos anos jogando e assistindo futebol, e o futebol me decepciona tanto e o basquete não.
Quero ver quem não vai chorar hoje. Quero ver quem não vai chorar.
Tô emocionado.
Temos aqui o nosso querido Gustavo Battaglia, companheiro de todas as noites. É dia de festa, né, Walinho?
É dia de festa, né? Vou apresentar alguma coisa, né? Ninguém vai falar nada, eu vou apresentar. Hoje a gente vai contar um pouco da história de tudo isso aqui, né? Como é que começou, por que que a gente se juntou, por que que a gente faz o programa até hoje. E é isso aí, Miguel. É nóis.
É isso aí.
Boa.
Nós temos aqui, você que está vendo pela câmera, fala, quem é esse cara aí? Que não tem cara que joga basquete. O que esse cara faz, Davi? Quem é ele?
Esse sorriso fácil.
Ele é André, vejam vocês, Cavalieri.
Oh, olha só, meu Deus, mentira. Que emoção.
Que veio por causa deste programa. Ele veio, voltou, depois vai voltar pro Canadá de novo. Mas temos aqui no estúdio, finalmente, André Cavalieri.
Oh, começa falando, vocês me ouvem bem, por favor.
Vocês me ouvem bem?
Ai, meu Deus! Perfeitamente, perfeitamente.
Enfrentei a crise, Miguel, para estar aqui. Trabalhei arduamente para pagar essa passagem. Miguel, mesmo estando aqui, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço pro Basquete da Massa. O maior grupo de WhatsApp desse Brasil. E fora isso, eu tenho que admitir que estou bastante emocionado de estar de volta aos estúdios. Primeira vez em 2015 que eu estou rodeado por pessoas tão sábias quanto bonitas. Tirem suas próprias conclusões.
Boa, Dedé. Quem quiser participar dessa farra, Dedé, faz como?
Pode participar pelo post do Facebook que a gente acabou de publicar. Se quiser participar do programa, comenta lá sua participação. E também, se quiser mandar um recado por e-mail, fumaça, WhatsApp, através do melhor grupo de basquete de todos os tempos, estamos aí acompanhando.
É isso aí. Agora, tá faltando uma pessoa. Uma pessoa que...
Quem?
Talvez...
Tratante.
Ela tenha a maior carga de responsabilidade por estarmos todos aqui, pelo gente, blog, por tudo.
Nosso guru.
Exatamente. E por isso que ele não veio hoje, porque ele foi para Bauru cobrir esses burburinhos que estão tendo com o Bauru dando um WO lá no torneio. Então, Marcos do Amaral Jorge, na escuta.
Vocês me ouvem bem?
Boa, grave.
Muito bom, Marcos.
Não tão bem quanto o Dedé, mas sim, vai.
Que bom, que bom. Pô, gente, eu vim aqui ver o jogo do Knicks, na verdade. E aí eu cheguei na rodoviária e não era aqui, velho.
Eu acho que ele pensou a viagem toda nessa piada, velho.
Foi boa.
E soltou na hora certa. Parabéns.
Foi boa, né?
E aí, Krov, você tá aí para hoje participar, contar a história do blog, para tudo isso?
Tô aqui disposto para participar, contar os primórdios do blog e para comentar que isso aí tá aparecendo tenda de refugiado, isso aí, gente. Só falta a bandeira do Che Guevara ali no fundo.
Tem algum lugar aqui,
né? Participar do computador, né? Não tá aí junto de vocês nessa coisa afetiva. É complicado, é estranho.
Tá rolando um calor humano aqui, maravilhoso.
Ao que teremos a volta da briga do ar-condicionado entre André Cavalieri e Leandro.
Já começou.
É isso aí, gente. O programa de hoje promete, não sei o quê, mas ele promete alguma coisa.
Para isso que estamos aqui.
Teremos uma trilha também em homenagem a músicos basqueteiros, assim como o Paulo Cavalcante, que é um músico basqueteiro. É isso aí. Este é o Estação Basquete 48. É dia de festa.
Giro de notícias!
A semana em posses.
É muito engraçado tê-lo aqui. Giro de notícias, a semana em posses. Este é o Giro de Notícias, a semana em posses. Quadro em que discutimos o assunto no tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe este assunto é ele,
meu Deus,
o jornalista,
agora sim,
colunista e comentarista Juliano Galli.
Bom, a primeira notícia, na verdade, não é uma grande notícia.
Não, volta, volta. Começa.
É. E aí, meus amigos?
Salve, salve,
salve, salve,
salve, salve,
salve, salve,
salve,
salve,
salve,
salve, salve,
salve, salve.
Mas a primeira notícia, na verdade, não é nenhuma grande notícia. Mas acho que com o estúdio cheio, as vésperas da temporada, é uma coisa legal de se falar. Porque o NBA 2K, próxima edição, 2016, soltou o ranking dos melhores jogadores dessa edição. Aliás, edição, inclusive, que vendeu 4 milhões de cópias em uma semana, é um dos jogos mais vendidos de basquete de todos os tempos.
Fish. Uau!
Mas essa lista consta, no primeiro lugar, LeBron James. Até nem é uma surpresa. Mas o resto, pode ser que alguém aqui discorde. Tem Stephen Curry, Anthony Davis, James Harden, Kevin Durant, Chris Paul, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Blake Griffin e LaMarcus Aldridge. Então, a primeira pergunta é se para vocês essa lista comete alguma injustiça e já dá para falar cada um os três melhores jogadores da próxima temporada da NBA.
Nossa, que ninguém difícil. Pega a bola.
Porque começa com Crovis normalmente. Desculpa, vai.
Não, eu acho que a lista condiz aqui sim com a realidade. Eu acho que colocar o LeBron ainda já como primeiro, eu acho ousado.
Kevin Durant com 91 sem ter jogado a temporada inteira também.
LaMarcus Aldridge 88 é foda.
O que, ah, que foi isso?
LaMarcus
Aldridge, desculpa, gente, 88. Eu tô sem fone, eu não ouvi o cronômetro. Começou a contar e eu não percebi.
Só
desculpa,
me permitam, antes de uma questão, pedir uma coisa pro Crovis de Bauru. Querido, ao digitar, tente digitar com um pouquinho mais de calma nos dedos, porque ele tá interferindo no áudio do programa, tá bom?
Boa, não.
Sou
tá acostumado.
Um pouco,
né?
Agressivo, assim, quando eu tô escrevendo.
Muito obrigado, tá?
E percebe que ele tá escrevendo o quê? Essa hora do programa. Ele tem que fazer o programa, não digitar coisas.
Não, mas, Gil, pergunta, esses números então na frente é o ranking? É tipo,
é o número no jogo.
É o overall deles.
A gente tem um jogador lá em casa, que a gente joga faz 3 temporadas, a gente já é 87, a gente já ia estar no 11º aqui nessa lista.
Sabe quem tá com 87, que eu fiquei feliz? O Tim Duncan, cara. Tim Duncan, o cara que vai completar 40 anos na próxima temporada, é 87, empatando com Kawhi Leonard e um atrás só do LaMarcus Aldridge. Eu gosto dele. Aliás, ó, quem tá na câmera é nós, ó. Tim Duncan na camiseta aqui pra nós.
Onde dá pra comprar essa camiseta?
Como é que compra essa camiseta? É. Loja HBNSB.
Que boa pergunta! Boa, deve fazer o merchan, que afinal de contas tem que pagar a viagem, né? Mas voltando pro tema do giro.
Isso.
Esses rankings são sempre meio aleatórios, quase, né? Porque assim, eu jogo o fantasy do Yahoo. Do basquete, eles também criam o ranking deles, né, o power ranking deles, com os números de cada um. Lá, por exemplo, o Kawhi tá muito, acho que tá em quinto lugar, porque ele dá muito estatística em tudo, né? Ele rouba bola pra caramba, ele dá rebote, ele dá ponto, ele é um jogador mais completo.
O NBA Live, você viu? O NBA Live lançou essa semana as notas. O Stephen Curry não está no top 10 do NBA Live.
Mentira.
O que esperar desse programa? Não, eles fizeram outro dia. Você viu os gráficos? Reveja no blog HBNSB os gráficos desse jogo. Nossa, o LeBron James, amigo, ele parece, sei lá, o Moses Malone, depois de uma noite pesada.
Uma noite mal dormida.
Mas o legal é que os caras ficam putos, né? Os caras publicam assim, não acredito que o NBA 2K me deu só 91 de overall.
Sério mesmo? O cara se importa?
Os caras ficam bravos.
Mas ó, o Stephen Curry deve ser 93, porque ele deve ser 100 de arremesso dos três, né?
Pois é, isso é um negócio
de qualquer
que...
lugar, né?
Isso é um negócio que tem que contar. Isso é um negócio que tem que contar. Vocês acham que o Stephen Curry é um puta defensor? Porque esse é o overall do jogador. Tipo, pro cara ser 93, o cara tem que ter uma boa defesa também.
Defesa no videogame conta?
Conta demais, conta. Nesse 2K conta muito.
É igual o esquema do time, né? Você soma o ataque com a defesa e tem a média. Mais ou menos isso com alguns outros números.
O cara,
né,
tem critério de roubada de bola, critério de rebote, critério até de boa defesa mesmo, assim. Tipo, quando você marca
movimentação
bem...
lateral.
Exato,
também,
né? Velocidade que acompanha. Exato.
Mas aí a diferença que você faz em algumas, e principalmente estando, por exemplo, em roubo de bola... isso conta muito no final, e aí às vezes as stats são parecidas dos caras grandes. Por exemplo, o Anthony Davis, ele dá muito ponto e dá muito rebote. Então, automaticamente, ele deve estar em o quê? Em terceiro, quarto? Qual a posição que ele está? Se você pegar um que dá, só isolando cada coisa, por exemplo, desses fantasies, o Anthony Davis está em primeiro ou segundo.
Ah,
entendeu?
É?
Porque ele dá mais ponto em coisas
muito
específicas.
Ele enche a súmula, entendi.
Mas então vocês concordam que os três melhores da NBA são esses?
Ah, eu acho que o Kevin Durant podia estar mais pra cima aí.
Você acha? Mas é que ele não jogou na última... Não, com certeza, ele é um MVP, né? Mas ele não jogou na última temporada, eu entendo porque que caiu.
Isso é um ponto.
E o Carmelo na lista?
Pois é, eu acho que é o mais polêmico.
O Carmelo estar na lista é polêmico.
O Carmelo, né? Talvez... Inclusive, sabe quem que eu senti falta um pouco nessa lista? Polêmico. Mas é que pra mim...
Você tá aqui pra isso.
Tem dois jogadores que poderiam estar nessa lista pra mim. Primeiro, um cara que é do primeiro time ao NBA tinha que estar nessa lista, que é o Marc Gasol. Uhum. O cara é um dos cinco melhores da NBA, tipo, tava aí no time. Outro cara que talvez, pelo resultado durante o ano, pudesse estar nesse top 10 no lugar do Carmelo Anthony, exatamente, é que não teve um puta... Tô falando besteira. Mas o DeMarcus Cousins, cara.
Sim, mas eu concordo.
Você concorda? O DeMarcus Cousins é porque também teve tão pouco resultado quanto o Carmelo, mas eu daria uma nota por volta desses 88 pra ele aí, eu acho.
Ô Dedé, você que tá por dentro do assunto aí, quem que tá na frente, o Marc Gasol ou o Dwight Howard?
Vou perguntar pra Amanda, o Crovis, e ela já retorna em 25 segundos.
Tá certo. Porque eu nunca joguei NBA 2016 aí. Então eu não sei.
Acho que ninguém. O Crovis não joga videogame desde o Atari, na verdade.
O 16 eles estão lançando.
Ele parou no NBA Jam.
Não, no NBA Jam ele fala que, inclusive, ele é o melhor jogador de todos os tempos.
O Crovis,
até quem prova o contrário.
Eu vou provar isso. É que não agora, porque eu não tô aí com vocês, mas eu sou o melhor do mundo.
Ô, tá, Crovis, a Amanda retornou com a sua resposta. O Marc Gasol é o melhor pivô colocado nessa lista, com 87. Em segundo, o DeMarcus Cousins, também com 87, exatamente a mesma nota, não falei tanta besteira assim. E em terceiro, Dwight Howard, com 85.
Mas o Tim Duncan não sendo considerado pivô, né?
Não, power forward.
Ah, o Dwight Howard, ele não é melhor nem que o de baixo dele.
O DeAndre Jordan.
O DeAndre Jordan tá pior que o Carmelo Anthony nisso aí, hein?
É, mas aí o DeAndre Jordan ainda é um negócio do arremesso de lance livre dele, que é péssimo.
Ah,
aí
faz
você
sentido,
joga.
Faz,
não, mas aí joga num overall, joga pra
ele
baixo.
Ofensivamente é um risco muito menor que o Dwight Howard, cara.
Ele tem 76% de aproveitamento de arremessos de 2 pontos na temporada, se eu não me engano.
Ah, ele
então,
só enterra,
só que o arremesso dele é embaixo da cesta.
Chris Paul, lobby, por aí.
O que vale não é estatística?
Não, mas é que ele joga pouco, não, porque assim, os caras contam isso, né? Ele arremessa pouco.
Não, sim,
aí
com certeza. A média de pontos dele é baixa.
Exato, entendi.
Muito bem, então vamos... a segunda proposição.
Boa.
De Juliano Galli.
Bom, nos próximos dias aí, semana que vem, depois lá no dia 17, dois times brasileiros vão tentar repetir aquilo que fez o Flamengo ano passado. Eu não sei se vocês lembram. O Flamengo foi lá, jogou contra Phoenix Suns, Memphis Grizzlies e Orlando Magic.
Exatamente.
Tomou pau dos três. O Flamengo vai lá de novo, vai jogar contra o Orlando Magic no dia 17, mas também tem o Bauru, que vai jogar contra o Knicks e contra o Wizards.
Ah, vão dois esse ano, então.
Vão dois, vai o Bauru e o Flamengo.
Não, o Flamengo é o daqui, não é? Da Arena
GSBC? É o Global Games.
É, aqui no Rio.
Isso.
Mas o mais louco disso tudo é que pro Bauru ir jogar contra o Knicks e contra o Wizards, ele teve que deixar de disputar as quartas de final do Campeonato Paulista. E o que aconteceu? O Bauru foi eliminado do campeonato.
Que beleza.
Tava sendo cogitada uma punição ainda maior, que é a punição para qualquer tipo de WO, e aí o Bauru ficaria 2 anos, todos os times do Bauru, de todas as categorias,
nossa,
fora de todos,
rapaz,
os campeonatos.
Nossa.
Mas os caras arranjaram ali uma punição meio termo, e o Bauru foi só eliminado e tá fora do Paulistão. Então eu quero saber, o que vocês acham dessa palhaçada com o Bauru, e se tanto o Bauru quanto o Flamengo tem alguma chance de fazer frente a esses times da NBA.
O que eu acho dessa palhaçada, eu acho que é uma palhaçada, né, Gil? O cara, o Bauru, o cara do Estadão escreveu bem, foi punido pelo seu sucesso.
Eu acho que os dois vão tomar pau, só pra responder a pergunta.
Não, é uma palhaçada mesmo. É muito... Podia ter mexido nessa tabela tranquilamente pra ele.
Aposto no Bauru contra o Knicks.
Olha só!
Tem chance mesmo.
Chupa, chupa, de lá que de é Bauru, Bauru, hein, caralho.
De lá de Bauru, hein? O Kroves mandou bem, Kroves, parabéns.
Mas complete, discorra, então, discorra. Você que tá aí na cidade acompanhando toda essa polêmica também.
Não, eu falei só por paixão mesmo, né? Já tô impregnado com esse amor pelo time de Bauru aqui. É, mas eu não vi nenhuma manifestação na cidade, é mais ou menos igual o, o Dedé no Pan-Americano, sabe? O pessoal tava nem aí. É, foi um pouco a minha impressão, mas também eu não conheci muito ainda da cidade, não.
Você achou que você ia chegar com camisetas do Bauru espalhadas pela cidade?
Exatamente.
Mas o Olinho pode falar um pouco melhor do que aconteceu, de como que foi essa punição, só para, se o ouvinte não acompanhou direito, como é que funcionou essa punição da federação para o Bauru.
Mas o Gil já explicou bem, na verdade, né? Ele podia ter sofrido duas punições por não jogar o jogo. Na verdade, o calendário bateu e eles não quiseram mudar por conta de NBBs e afins. E aí eles não iam jogar. Vai, o Leandro vai também completar bem. Leandro sabe tudo.
A pedra estava cantada já há alguns anos. Acontece que as datas colidiam um campeonato com um campeonato, né? Então você chegava em dezembro, você tinha a semifinal do campeonato, novembro, chegava a semifinal do Campeonato Paulista e primeira fase da Liga das Américas. Ou final do Paulista e primeira fase. Sempre tinha essa...
Sempre
juntava o NBB com o campeonato, com a Liga Sul-Americana. Sempre aconteceu isso. E, inclusive, já chegamos a ver time jogar final do Campeonato Paulista entre dois jogos do NBB e...
Saúde aí.
Beleza, né? Saúde aí. Cara. É isso.
Saúde, querido. Segue o jogo.
O que muda agora é que não é campeonato contra campeonato, é campeonato contra amistoso. E aí entra, sai o preto no branco do campeonato e entra a grandeza de você entender... de você interpretar o que significa para o Bauru. Exatamente. A viagem e tudo mais.
Exato.
E esses caras conseguem entender o preto no branco, mas ter a sensibilidade de entender um momento como esse, eles são realmente incapazes.
Que é o que acontece com uma seleção, né? Seleção não deixa de ser isso, é você entender o jogador e liberar o jogador para ele jogar pela seleção brasileira. Quando você fala de um clube, você também tem que ter esse pensamento que você está sendo exposto, a marca e o time inteiro, para um evento mundial. O pensamento tem que ser o mesmo.
E alguém acha que...
Não dá pra entender nada disso. Essa história é incompreensível. Qualquer liga que se preze deveria estar super interessada. Exatamente. Que o time que participa dela vá para os Estados Unidos, se projete aqui por algum devaneio do Campeonato Paulista. O cara é punido porque está promovendo o basquete brasileiro. É incompreensível.
Olha, belas palavras.
O Kroves encerrou delícia, ele abriu uma cervejinha e mandou ver. É isso aí, Kroves.
Isso aí.
Brilha, mas
desculpa,
aí ele pode falar...
Eu não cerveja achando que não ia sair aqui no áudio.
Mas ela nos brindou.
A gente pode falar sobre o resultado dos jogos, né?
Então, isso que eu ia perguntar. Alguém também acha que o Bauru tem chance contra os Knicks?
Tem. Sim. Eu acho que sim.
Depois do jogo possível.
Eu vou brincando, mas eu acho de verdade, gente. Eu acho que o Knicks nem é tudo isso e o Bauru tá lá, porra. Sem nada pra perder, querendo colocar o nome dele na história, entendeu? Ganhar do Knicks no Madison Square Garden. Quem não quer contar essa história pro seu netinho?
Inclusive porque o Real Madrid, que jogou com o Bauru, se pega esse time dos Knicks, eu acho que ganha de 20 pontos também.
Tranquilamente.
Eu achei um pouco emocionado, mas...
E o Carmelo vai jogar?
Não, eu acho que o Carmelo complica muito nesses jogos, que foi o que complicou um pouco pro Flamengo ano passado, é que eles jogam com regra da NBA e o jogo é mais longo.
Exato.
E o Flamengo foi bem no jogo contra o Orlando, que foi o jogo que foi melhor, mas no final desandou. Cansou, de uma forma, porque não tinha mais perna.
Uhum.
E isso vai influenciar muito no resultado do jogo.
Mas tem a revanche agora, né? Também tem Flamengo e Orlando.
É. Gente, jogar, salvo engano, jogar contra um time... europeu é muito diferente, porque o time europeu ele tem uma escola de basquete relativamente parecida com a escola brasileira. Os caras americanos, eles sempre levam vantagem num quesito físico, tá ligado? Que talvez no Real Madrid não tivesse tanto, apesar de ter. Na NBA é um negócio que é flagrante, joga mais tempo, com um físico muito maior. O problema do... Sim. Brasil não tá na qualidade no primeiro quarto, no segundo quarto, sempre no primeiro tempo acaba pau. O problema é que depois, no cansaço, os caras sempre ganham, velho.
Mas o Carmelo joga?
Fala.
Deve jogar,
por outro lado, é a pré-temporada.
Tem isso, exato.
Do Knicks. E é o Bauru acabando de jogar um campeonato mundial.
Correto, já tá fora do campeonato que ele tava nas quartas de final, ele tá encarando com seriedade, né? Tem isso, é verdade.
Muito bem, então vamos à última proposição do jornalista, comentarista e escultor
Galã.
Juliano Galli.
Escultor. O Golden State Warriors, que é o atual campeão da NBA, perdeu nada mais, nada menos do que o seu técnico, o Steve Kerr, que estreou no ano passado, mas agora teve um problema nas costas. Depois o Dedé pode até falar um pouco mais pra gente sobre problema nas costas.
Boa.
Mas ele fez duas cirurgias e tá fora por tempo indeterminado. Ou seja, ele tá fora da pré-temporada, não deve começar a temporada no banco do time. E quem vai assumir, isso é legal também, é o Luke Walton. Lembram dele?
Grande ator.
Bicampeão da NBA e tal. Então a pergunta é essa: se o Golden State vai sofrer com a ausência do Steve Kerr, ou se esse negócio de muito técnico, muito auxiliar, não vai ser um golpe tão duro assim para os atuais campeões?
Eu acho que no começo da temporada o Steve Kerr já deve estar de volta, assim. A pré-temporada é boa, inclusive, para treinar os auxiliares técnicos. Talvez seja até bom para o time.
Eu acho que não influencia, não.
Eu acho que nesse começo o time já está com o mesmo jeito de jogar do ano passado, os mesmos jogadores. Acho que não vai sentir tanto, não.
Kroves?
O Barkley jogava com posso
mexer. Você sentir na pele como funciona, né?
Como é que repete, Kroves? Cortou.
O Barkley, né? Lembra que no final da carreira dele, ele jogava com problema nas costas, no sacrifício e tal. Aí Bird, o técnico Larry fica lá Bird sentado o dia inteiro, não vai querer jogar com problema nas costas? Não vai querer treinar
jogar
o time?
Ele operou as costas, né?
Ele não tá conseguindo se movimentar direito.
Ele não pode,
então dá uma leveza aí, cara.
É frescura, entendeu?
Ele está numa maca, cara.
Lá em Taubaté não tem
Bruce
isso, não.
Não, mas é que a gente sempre ouve que o único período que os times têm para treinar é antes da temporada, que depois quando começa é uma loucura. Acho que mais importante do que ele estar fora de, sei lá, 3, 4, 5 jogos no começo, é ele ficar fora desse período de treinamento intenso, né?
É, mas eu acho que o começo da temporada ele é bastante utilizado. Os caras podem até falar que não treinam, mas o começo da temporada, até pelo próprio nível do jogo, você repara que os caras estão bem treinando ainda, eu acho.
Não, a gente teve a experiência de, no Global Game, acompanhar alguns treinos de pré-temporada. E você percebe que o técnico, ele realmente está ali mais ativo, mas boa parte do treino não é dada por ele. Então, assim, tudo bem, existe esse momento de maior proximidade e maior tempo entre eles, mas tem uma equipe de técnicos ali, de uns 5 caras, que eles seguram a onda tranquilamente.
O Steve Kerr, só para concluir, o Miguel, ele operou mais de uma vez das costas, inclusive, para consertar um problema crônico de hérnia que ele tem. E a cirurgia de hérnia ela é complicada, primeiro, porque ela não é permanente. Ele só continua sofrendo o risco de ter de novo essa lesão, né? Então, essa fase de tratamento é boa para tentar fortalecer e não ter de novo. E diferente do que o Kroves pensa, tem técnico que não fica o tempo inteiro no banco, entendeu? Gesticula, anima, não sei como é que era a escola de tal, mas o Steve Kerr pula ali do lado, coitado. Às vezes não pula errado ali, já falha a perna.
Ele se machucou no jogo 5 das finais.
Ele se machucou, isso é ótimo, hein?
Que bela informação.
Se machucar.
Olha, Dedé, eu tenho uma coisa aqui na pauta que eu queria que você falasse. Como foi a participação de Raulzinho contra o Lakers?
Ah, que lindo.
Esbanjou o glamour, né? Miguel, faz tudo com tanta graciosidade, dá vontade de assistir mais.
Nossa.
e quais são os números dele?
Raulzinho ficou em quadra 25 minutos, bastante tempo.
Bastante.
Fez só 2 pontos, mas não começa a julgá-lo ainda.
Isto.
2 pontos. 6 assistências, 4 roubadas de bola.
Uau.
E 2 rebotes.
Olha, pegou 2 rebotes.
Então o cara teve 4 quesitos na súmula com algum número, é bastante respeito.
E o Kobe jogou.
Kobe jogou, fez 5 pontos em 12 minutos, o primeiro chute dele pegou no alto da tabela, foi bem feio, mas é o Kobe, né? Dá uma emoçãozinha.
E tudo o Huertas não entrou, né?
Não. Eu assisti também esse jogo.
Você assistiu? E aí, fala aí, Tony.
Pra ver Brasil em quadra, né? Ver como ia estar o Raulzinho, já que o Huertas não jogou. O Raulzinho me surpreendeu porque ele defende bem, eu não sabia. Ele roubou 4 bolas, como disseram, e ele deu passes absurdamente malucos, assim.
Longos,
que
deram
que certo. Eu nunca vejo na NBA. O cara tá no meio da quadra, com todo mundo posicionado, ele dá um passe pro pivô, um tiro. na cabeça do pivô.
Que entrou.
E o pivô segurou a bola e foi falta. E podia ter tido outra assistência. E o pivô bateu dois lances. Entre outros
pivô,
passes
no caso...
malucos. O último lance dele, ele foi pra uma jogada de corta-luz, porque até então ele tava... Ele entregava a bola pra alguém, pro segundo armador, e participava de uma jogada onde ele não participava, na verdade.
Uhum.
E aí, acho que era um dos últimos lances dele, ele fez uma jogada com o pick and roll, com o corta-luz. Quase torceu o pé, quase perdeu a bola.
Graciosidade.
E graciosidade. Volto, se recuperando desse quase perder a bola, ele meteu-lhe um passe no meio do garrafão.
Sério, assistência?
Você vê que é um cara querendo sobreviver, né? Fazendo de tudo num jogo de pré-temporada pra
mostrar valor.
Mostrar valor, exatamente. Ah, enquanto o Caboclo, que eu assisti o jogo do Caboclo também, ele é burro ainda.
polêmica.
Um abraço aí,
polêmica.
Pro
Bruno. Oh, desculpa, claro. Desculpa.
Um abraço
desculpa.
Aí pro Bruno.
Não, burro, não.
Manda mensagem
não, burro,
pra
não.
Ele agora aí, Dedé.
Não, eu já retiro o que eu disse, mil perdões. E,
não, brincadeira.
E, não é isso. É, eu acho assim, acho que ele tem uma função muito limitada. Ele não faz um corta-luz, não faz porra nenhuma. Quer dizer, não, a impressão que dá é que ele não sabe o que fazer e colocam ele numa posição que ele não vai atrapalhar.
É que o Raulzinho tem uma experiência europeia grande, né? Então ele já entende sistemas de jogo. O Caboclo jogava
nas
categorias de base do Brasil
sim,
né?
Ele fez aniversário outro dia, fez 20 anos. É isso, né? Acabou
muito
de fazer...
Muito novo.
Ele é muito, muito novinho.
Muito grande tudo, só que assim, ele pega a bola no meio da quadra, ele quer arremessar. Né? Quer driblar e perde a bola. Então alguém tem que falar com ele, alguma coisa. Assim, amigo. Então eu acho que é isso que falam. Fica no cantinho, fica na zona morta ali. Se sobrar uma bola, você arremessa.
Chuta e já era.
Mas ele não deve também ficar no time na temporada, né? Deve ser emprestar alguma coisa, ficar na D-League ou tem alguma chance?
Ah, é que ele já teve um ano passado assim, né? E agora, tanto ele quanto o BB, que não, a gente não tem falado muito, não sei porquê, porque o BB tem mais repercussão que ele, tem mais probabilidade de jogar durante essa temporada do que o Caboclo, eles renovaram o contrato. O Toronto tinha a opção de rescindir com eles agora, renovaram, então o time tá meio que investindo ainda nesse cara.
Ele é muito novo, né? O que a gente falou, tem 20 anos de idade, gente.
A burro não é a palavra, é inexperiente a palavra.
Ó, o Crocs.
Lembrando que o cara, quando draftou ele, falou que ele estava 3 anos de estar 3 anos pronto pra NBA, né? Foi isso que ele falou.
Nossa senhora, velho.
Não, mas
isso é
não,
muito
foi,
tempo.
Não foi o cara que draftou ele, não. Foi alguém.
Foi na TV, não. Foi na cobertura, eu acho, que ele falou, que eles comentaram quando ele foi draftado que ele ia demorar uns 3 anos ainda pra estar pronto. Pra...
Não, 3 anos de estar 3 anos. Não,
é 3 anos de estar 3 anos. Acho que era algo assim. Não. Alguém sacaneou algo assim.
Sacanagem isso aí.
E hoje também está estreando o nosso querido Cristiano Felício.
Aê, estamos felizes.
Chicago Bulls.
Feliz.
Deve estar em quadra nesse momento. Eu acho que nesse momento que a gente lembrou dele, ele deve ter feito uma cesta.
Boa.
Com certeza.
Uma confluência astral.
E o Caboclo volta a jogar hoje também, né?
Volta.
O Raptors volta a jogar hoje. E pode ser que ele se recupere, quem sabe. Eu torço muito por ele, né? Que ele aprenda rápido, né?
Eu também. Manda um abraço, inclusive, pra ele. Vai comer um açaí lá no restaurante, Caboclo. Tô falando com ele pelo WhatsApp. Um abraço, Caboclo.
Olha!
Que bem.
Desculpa, Caboclo.
Ele mandou um emoticon.
Foi mal, Caboclo. Foi mal, Bruno. Chamei você de burro, mas não é burro, não. É inexperiente, mano.
Exatamente.
Desculpa, velho.
Todo arrependimento aqui.
Todo arrependimento expresso.
Bonito.
Gesto bonito.
Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Muito maluco. E nós vamos ouvir um músico, bom, rapper, que jogou basquete. Jogou muito bem basquete, alguns dizem por aí. E nós vamos ouvir o quê com quem? Paulo Cavalcante.
Snoop Dogg, é isso?
Exatamente.
Snoop Dogg é Who Am I?
Exatamente.
É uma música muito legal do Snoop Dogg.
É isso aí.
Falar muito bonita, mas não se fala bonita, né?
Do rap, do rap crime.
Gangsta e tal, uma música linda. Não, é uma música louca. Uma
música... Vamos ouvir, então.
Puta
som
louco.
The black Snoop Doggy Dog Monkey at the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me.
economy, but don't lose your grip. Non-triz ain't the year there for me to fuck up shit. So I ain't holding nothing back. And motherfucker, I got five on the 20 track. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back.
Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta.
What's the motherfucking name? To the wild, creeping and crawling, Yiggy yes yo, and Snoop Doggy Dog in the motherfucking house like every day, dropping shit with my nigga Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this, and niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top, tick tock, now with a Glock, just some nuts in the cock. Robbing motherfuckers and I kill them blood cops. And I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, 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 oh. In the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch your stank. Why? Cause doggies on the gang. My bank goes on swole. My shit's on hit legit. Now I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me. And up in your bitch is where you might find me laying that, playing that G-bang. She want the nigga with the biggest nut. Then guess what? Is I and I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name?
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro das grandes histórias do basquete, que geralmente é acompanhado da serena voz de Rafael Gonzaga. Mas é, nem sempre foi assim. E para falar do assunto do Bola ao Cesto de hoje, nós vamos mover todo mundo desse estúdio e de Bauru. Porque nós vamos desvendar um pouco para você, ouvinte, a história do blog, desse programa, da rádio que carregava o antigo programa, e posts malucos e histórias mais inacreditáveis ainda, vocês não perdem por esperar. Mas vamos começar com ele, Marcos do Amaral Jorge, na escuta.
Na escuta, positivo e operante.
Ô Marcos, e como começou esse blog aí, HBNSB? .com.
Pois é, né? Começou em 2010, eu acho.
Foi.
Um pouco antes de começar a temporada, mais ou menos por agora. A gente, inspirado num outro blog, que na verdade era um outro Tumblr, né? Que chamava o... Como é que chamava? NBA Off-Season. Que era um Tumblr meio zoeira de basquete e tal. Mas uma zoeira moderada, né? A gente acha que a gente pegou mais pesado na zoeira do que esse Tumblr, na verdade. E começou com uma ideia minha com outros dois companheiros que acho que vale a pena falar aqui, que é o grande leitor e ouvinte e um armador mediano.
Boa.
O Firúvio.
Firúvio.
Grande Firúvio.
E Diego Denardi, esse cara fantástico. Que eu acho que nem sei se continua ouvindo o programa. Se ele estiver ouvindo o programa, por favor, que se manifeste.
Escuta assim, sim, ele sempre pena. Fala, toda ele seca franca fala. Ele fala, malandro. Ele ouve a gente. Ele escuta sim. O programa direto.
E Marcos, dá o nome do Firúvio, né? Pelo amor de Deus, o cara é um dos co-criadores do programa e recebe o apelido, Jocoso.
Eu falei, vocês não ouviram?
Não.
Breno Longarço.
Breno Longar.
Que é autor de, ele, na verdade, ele deixou o blog, né, pra fazer um blog de muito mais sucesso.
Gumersa.
Que fala de comida japonesa, na verdade. Tem muito mais seguidor que essa porcaria desse homens brancos que não sabe blogar. Esse sim é um rapaz esperto, investiu na comida japonesa e tá aí milionário.
E a gente tá aqui fazendo um programa de basquete, né?
Eu gosto mais da gente, tudo bem.
Olha, fica uma tensão no ar. Vocês querem completar a coisa dessa história? Como vocês se misturaram a essa história?
É bom. Eu posso continuar.
Vai,
Em seguida, a gente... Não sei se os ouvintes sabem, né? Mas a gente é, antes de mais nada, um time de basquete, né?
Exatamente.
Aí. Esse é um ponto importante da história.
De rádio, blog, é tudo amadorismo. A gente é mesmo um time de basquete, na verdade.
Fica o desafio.
A gente sempre, depois dos treinos, falava do quê? De basquete. Um dia a gente chegou e falou, pô, pessoal, vamos todo mundo aí escrever nesse blog, participar e tal. E foi quando eu fiz a primeira contratação, né? Porque eu, além de jogador, armador do time, eu sou também o GM.
É o dono, dono da bola.
Exato. E eu contratei o Gustavo, Olinho.
Boa, eu.
Foi a primeira contratação de peso, né? Do blog.
Não é tanto peso assim, mas tudo bem.
É. Aí, depois do Alinho, veio o Cachaça, esse cara que é um cara super social, né?
Cachaça,
tanto no virtual quanto no pessoal.
Não, é o Mark Zuckerberg brasileiro.
Facebook, velho. WhatsApp, tudo.
Cachaça, no caso, depois... é quem?
André Cavalieri, né?
Ah, eu sou o Cachaça. André Cavalieri. Okay.
Tinha esquecido?
Não, só não, porque as, ninguém origens. Mais sabe quem é Cachaça, né?
Mas nós
Cachaça
saberemos.
Sou eu.
Mas saberemos. Não é pra contar a história?
Ah, perdão.
Manda lá.
Então, Dedé. Aí depois do Dedé, eu já nem lembro mais. Foi o Gil, né, Gil? Foi você que veio?
Acho que foi.
Foi isso em
entre
2011.
Outros, né? Entre outros, né, Clóvis? Eu mesmo já fui blogueiro.
É, o Orlando. Orlando, na verdade, veio antes.
Calma,
Orlando
eu,
que era o nosso...
Eu ia chegar lá, né, gente? Eu ia chegar lá.
Então vai, vai.
Apresentando o núcleo duro.
Sim, sim. A cúpula.
Exato. Quem continua aí com firmeza, postando. Que depois veio o Rafa Gonzaga também, nice. Que fortaleceu bastante. Mas, né, orbitando esse grupo, teve outros colaboradores, que aí sim é difícil de falar o nome de todos.
Sim.
Além do Todd, que é músico e blogueiro.
Ex-blogueiro.
Teve. É, vamos lá, gente, me ajuda.
O Lulo.
Orlando.
Lulo.
Teve. Até o Shellon já publicou. A Denise publicou também hoje. Já no blog.
Um abraço pra caravana HBNSB aí.
Então, Gabriel.
Nosso Yuri, pode ter.
Tem bastante gente nessa.
Tem quase
nessa
tanta
lista
gente
aí.
Quanto no grupo.
É,
basquete da massa.
Do basquete da massa.
E depois, Crovis?
Bom, depois acho que.
Você chegou em
cabe falar. De como começou a empreitada audiofônica, né? Sim. Aí eu acho que o Todd pode falar até com mais propriedade que eu.
Exatamente, mas antes da gente entrar na empreitada radiofônica, eu queria que vocês comentassem um pouco o glamour, a fama do blog em um post e a podridão, o chute errado, o erro do blog também.
Eu posso falar? Eu quero
pode,
falar.
Cara.
Eu quero falar sobre isso, porque senão o Crovis domina.
Fala um post muito famoso, assim, uma coisa...
Um post muito famoso foi na época que a gente começou a fazer umas brincadeiras com o Photoshop. É, o Crovis normalmente me passava as diretrizes e eu fazia.
Era o estagiário do...
Era o estagiário.
Exato, geração Y, porque o Crovis nasceu na época que não tinha computador.
Exatamente.
É, e daí a gente fez uma foto que era o Derrick Rose marcando o Michael Jordan. E essa foto ficou famosíssima no Tumblr, guardadas as devidas proporções, né? Mas teve, assim, uns 6 mil likes. Ficou bastante fã. Mas o auge dessa postagem, quando a gente soube que ela realmente era especial, foi quando o Olinho, Gustavo Bataga, achou essa foto no site tatuagensfeias.com.br. É,
mal feitas, né?
Estampada na perna de um camarada que tatuou essa imagem. Lembra disso, Cross?
Eu lembro, cara X, ninguém sabe quem é. Google achou uma tatuagem que era a imagem que o Dedé tinha feito no Photoshop,
e
cara.
O pior,
cara,
né,
tatuou que a imagem que o Dedé
post,
colocou.
Como é um dos primeiros posts que o Dedé fez, ele explica no post como ele fez o Photoshop da imagem que o cara tatuou. É muito boa.
E, Dedé, você entrou em contato com o rapaz? Você algum dia conseguiu falar com esse cidadão que fez a tatuagem?
Não, ele não foi ele que postou a própria tatuagem no tatuagensfeias.com.br. Então não tinha o contato dele lá. Só tinha mesmo da batata da perna dele enfeitada com o Michael Jordan num estado lamentável de saúde.
Não, mas a imagem é super bonita. O tatuador é que tava bêbado na hora.
Nossa,
mas coitado. Vocês chegaram a fazer uma postagem com essa tatuagem, não?
Está no blog sob o nome Seus Olhos Doem e Seu Cérebro Grita por conta dessa tatuagem. Mas você pode achar também com a tag Tatu. Procura lá no Homens Brancos Sabem Blogar a tag Tatu. T-A-T-T-O-O.
Porque esse cara poderia ser um fã e ter respondido ao post falando sou eu, o dono dessa
só
perna.
Só
faltou personalidade, talvez.
Só para corrigir, o nome do site não é Tatuagens Feias, é em inglês. É ugliesttattoos.com.
É gringo.
A mais feias do mundo.
Falando de repercussão, é o que é mais interessante, porque foi um gringo que tatuou o desenho.
É verdade, hein? Rodou o mundo.
É o que faz essa tal internet aí, né? Dizem por aí.
De internet maluca.
E acho que um dos momentos mais baixos, assim, nossa, quando a gente tenta acertar alguma previsão, sabe? Quando a gente tenta falar o que vai acontecer, a gente é muito ruim nisso. Eu queria lembrar do Marcos Damaral, por exemplo, em 2014, quando ele falou que ele iria se surpreender com o super jogador atual estrela, Vitor Faverani.
Maravilhoso.
Que falou que seria o destaque da temporada, o Kroves.
Potencial MVP.
Eu falei que o MVP seria o Kevin Love.
Parabéns.
Falou que seria eu falei o isso, gente.
E nesse mesmo ano eu votei que o campeão da temporada seria o Indiana Pacers. Eu acho que eu fiquei um pouco longe da realidade. Enfim, a gente é muito ruim nisso mesmo, Miguel.
Parabéns para vocês todos. E como o Marcos adiantou, né, na sua fala inicial do início do blog, toda essa empreitada blogueira também abriu uma ramificação, uma empreitada radiofônica. E aí, por isso, também eu queria comentar, queria que, na verdade, você trouxesse um pouco, Paulo, como foi o início da, não diria extinta, a não ser que você pense ela como uma fênix, mas da extinta Fritura FM.
Legal, Miguel. Eu não fazia a menor ideia de como a gente tinha começado até agora há pouco. O André me passou que a gente ia falar sobre isso, e eu não sabia, não fazia a menor ideia. Então a gente começou a lembrar, e a gente lembrou que a gente assistia aos jogos, muitas vezes depois do treino, se encontrava para assistir aos jogos no NBA League Pass. E na época, o NBA League Pass tinha os piores intervalos do mundo.
Não tinha.
Porque não tinha, às vezes com uma bola pingando, às vezes só uma frase, voltamos em breve.
Holofote passando em cima da bola.
Passando em cima da bola e outras coisas que irritavam profundamente. Era pior do que ter propaganda de verdade, que na verdade eles falavam assim, não vai ter propaganda. Mas não tinha nada no lugar da propaganda do reclame, né? Do anúncio, né? E enfim, é muito chato. Então a gente falou, pô, se a gente fizesse alguma coisa, começasse a comentar o jogo no intervalo, pros nossos amigos mesmo, porque todo mundo meio que assistia, né? Os amigos que gostavam de basquete. Então a gente começou a fazer descobrimos esse negócio de web rádio e não sei o que, e começamos a fazer pra 8 pessoas.
8
né?
milhões, no máximo. 8
que a gente
milhões,
chamava 8 milhões
de ouvintes.
8 milhões de ouvintes.
Que era o limite, né?
Uma coisa super caseira, um microfone aberto no meio. Na varanda da casa do Marcos, né? Que hoje eu moro também lá. Enfim, não no mesmo quarto, né? Cada um tem seu
juntos,
quarto.
Mas não juntos.
E a gente fazia lá com o microfone aberto. Ninguém tinha retorno, não lembro.
Não tinha fone, não tinha nada.
Você tinha,
eu acho. Eu tinha um fone. Alguma outra pessoa devia ficar com um fone.
Às vezes eu, às vezes o Miguel.
E eu tinha um microfone exclusivo. Pra mim, o resto da galera falava num outro microfone.
Porque o apresentador era Paulo Cavalcante.
E a gente ficava horas ali,
horas.
Nos intervalos, o jogo dura 2 horas, então a gente já ficava mais de 2 horas ali, só dando conta do jogo, e mais 1 hora pra fechar, geralmente bebendo, a gente nem sacava esse negócio da latinha, né, fazia assim, sem pensar, né, abria as latinhas ao vivo, e todo mundo ouvia e ficava, que legal isso, né, exatamente. Que legal esse barulho de latinha, aí vocês estão bebendo, pô, quero colar aí também, não sei o quê. Então... era uma loucura. A gente fazia, eu fazia até um personagem, né? O bichinho escroto.
Oh, saudoso, olha, bichinho escroto.
Bem lembrado, hein?
Oi, tudo bem com você, Marcão?
Que saudade do bichinho escroto.
E aí, o programa era tão intenso que a gente chamou ele de overdose de basquete, depois de algumas edições, alguns dias fazendo.
Um parênteses é que nessa época, além de não ter no intervalo, vários jogos ainda não tinham narração. Só o jogo que estava passando na NBA nos Estados Unidos vinha com a narração já da TV, sim, mas não tinha uma narração dedicada. Então, às vezes, a gente fazia ao vivo também, não só para cobrir esses intervalos, mas o próprio jogo. A gente tinha, inclusive, o momento déjà vu. Saudoso momento déjà vu, que era quando as internets meio que desincronizavam e a gente ficava na frente dos ouvintes. A gente contava qual ia ser a próxima jogada, o que ia acontecer na pós seguinte e tal. Era o momento déjà vu.
Exatamente.
Interessante.
E, na verdade, eu comentei sobre Fritura FM porque esse empreendimento tinha um outro braço.
Isso nem chamava Fritura ainda, foi o começo, né? Desse negócio de fazer alguma coisa com rádio, esse interesse em ficar falando para 8 mil pessoas, né?
Milhões,
8 milhões de pessoas. E aí, disso, a gente foi chamado de Fritura FM porque era um negócio meio maluco. Aí o momento gíria jovem, né, de fritar e frito e ser frito e não sei o que, vamos fritar. Então, você ficou, que não sabia, gíria perto. Jovem, hein? E a gente foi chamado por um colega nosso, um amigo nosso, de Fritura FM, que nem FM era, né, e era
web
total. Então a gente fez outras coisas depois. Até meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi inspirado em tudo isso. Isso me deu tema para o trabalho, que ficou muito ruim. Sério, ficou muito ruim.
Humilde.
Mas eu fui aprovado por dó. E também porque os professores já não queriam mais que eu ficasse por ali.
E te mandaram embora.
Eu era um aluno rebelde, né? Insubordinado.
Como todo grande artista.
Exato,
né?
Exato. Contestador, né?
Contestador.
Então, foi muito gratificante ter ido mal no TCC. Porque na nossa faculdade que a gente cursou ali, todo mundo ia muito bem. Então, qual é a graça de bem?
É isso,
exatamente. É melhor quase reprovar. Porque reprovar também tem muita gente que conseguiu.
Você é a primeira pessoa que eu conheço que não tirou 10, Todd. Porque todo mundo fala que
eu conheço tirou 10. Aí os que foram mal tiraram 9,5, 9,8.
Quanto você tirou?
Tirei 6.
Ah, Todd!
Maravilhoso, genial, né? Não genial. Tá na biblioteca, porque a nota não permite que eu trabalhe dentro da biblioteca. Maravilhoso. E era
maravilhoso.
Olha, só uma última coisa, prometo. O trabalho tinha umas 30 páginas. Só que as páginas, elas eram do tamanho de um cartão de CD.
Era
muito... quadrado, 12 por 12 centímetros. Quer dizer, se eu colocasse no ABNT, eu tinha 15 páginas. Né? E tinha um CD, um áudio de 5 horas para os professores ouvirem.
Ai, que ótimo. Pediu, né? Você acha que alguém escutou
bom,
5 horas?
Muito obrigado.
É isso aí. Então, nós vamos chamar a próxima vinheta. Essa não foi feita, editada por Paulo Cavalcante, sim, para o André Cavalieri. E aí a gente vai ouvir outras coisas.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que no estoy soñando, quadro das grandes sonoras do basquete. Nós agora teremos uma grande sonora, não do basquete oficialmente, mas do basquete radiofônico e podcast de todo o Brasil e mundo. Vamos então ouvir um trecho do Overdose de Basquete.
Oh, que maravilha.
É isso aí. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Overdose de Basquete, número 8 desta temporada do blog hbnsb.com, homensbrancosnãosabemblogar.tumblr.
E a pegadinha era do Pagodinho, Zeca Pagodinho, Juvelina, Pérola Negra, o bagaço da laranja, que é o que vai acontecer com esse programa em breve, assim que acabar a temporada da NBA.
Exatamente. Lembrando que voltaremos com um programa mais novo. Do que especial, novo,
programa
reformulado,
novo.
Com novos integrantes.
Nossa Senhora!
Novas temporadas, novos desafios, novas desaventuras.
que será durante o Mundial de Basquete, que acontecerá na Espanha em agosto.
E um reality show também, tá vindo por aí.
Possíveis patrocinadores.
Tá vindo por aí um reality show do Overdose de Basquete, que esse é mais, tá mais no forno, como se diz na gíria popular.
Eu posso falar que como diretor de marketing dessa organização, tô negociando com uma escola de espanhol que vai trazer o nosso comentarista Rodolfo Rodrigues para dar palestras.
Ele fala um pouco catalão também, por isso que eu acho que atrapalhou um pouco a compreensão.
Né? É dizer sobre... que o catalão parece com o português, né?
Então.
Sobre o programa, tá confirmada a presença do Nezinho?
O Nezinho ficou de telefonar, mas o Raulzinho.
Só bom, hein?
O Raulzinho falou que se não for convocado, vem.
É isso aí.
Que coisa linda.
Este Overdose de Basquete que você ouviu. Esse é Marcos rindo ao vivo, né?
Muito bom, gente.
Pra não dizer muito ruim, né, cara?
E tem o Nulo, eu cito o Nulo aí no áudio, né? Uma pessoa que apareceu nas beiradas aí também do blog e tal, sempre como coadjuvante, que é o máximo que ele merece mesmo.
Exatamente. Como eu dizia, este que nós ouvimos foi o Overdose de Basquete número 8, que, se eu não me engano, foi o último antes de nós virmos aqui para a Central 3 fazer o Estação Basquete. E, na época, quem já apresentava... Este programa já era feito na nossa casa.
É, em casa.
E quem
a
apresentava...
A gente mora junto também, também não, no mesmo,
não
quarto.
No mesmo quarto.
Não no mesmo quarto.
Não claro. Todo dia.
E, exatamente. E no, nessa época quem já apresentava já era eu. Mas o primeiro Overdose de Basquete, quem apresentava era o...
Bichinho escroto.
Exatamente.
Era eu?
Era ele. O nosso querido bichinho escroto.
Foda-se.
E citando também, como o Marcos lembrou, quem estava na voz, quem deu voz a este áudio também é Fernando Céspedes, o Lulo.
Nulo.
Que... Nulo. Nulo.
Exato, que ganhou o apelido de Lulo e depois ganhou uma variação que acharam condizente com sua performance no basquete.
Na vida.
Na vida. Tá.
Então.
No pessoal e no profissional.
Exatamente. Vocês têm algo saudoso para falar deste Overdose, assim, dessa época? Algo que os emociona?
Ah, Overdose de Basquete, acho que vale a pena mandar um abraço por Orlandopédia também, que era o assistente técnico do Olinho, nesse nosso time, e que é um cara que é viciado em coisa da NBA num nível que ele sabe detalhes estatísticos da temporada de 84 de cabeça. Assim.
Mas ele fala bastante groselha, né?
Ah, fala, ele chuta também, às vezes, porque ele criou a fama, ele mantém, ele sempre tem uma resposta, nem sempre é a correta, mas é que nem o Wikipedia assim também, então tá certo.
O PVC do futebol é o truco que também eu acho que ele usa um pouco da nossa desinformação, assim, quando ele cita o time da China de 45, ele truca. Bom, nós estamos chegando ao final deste bloco também.
Só para falar, porque daí foi o último Overdose de Basquete e esse programa que a gente estava falando no áudio era justamente o Estação Basquete. Logo na sequência, o Deixuá, que era o programa que o Leandro estava falando no começo, deu espaço, abriu caminho para a gente aqui através do contato do Paulo Júnior, não é isso?
Exatamente.
Que conhece o Crovis e o Leandro também conheceu logo na sequência e começou a nossa história.
E o Deixuá, relembrando ao ouvinte, era o
João.
Tinha nosso querido João Ferraz.
Exato, o Deixuá era um programa...
Basicamente, o que era o Deixuá, assim,
o
Deixuá em poucas palavras?
Era um programa de 15 a 20 minutos, onde eu falaria as notícias do basquete nacional e o João Ferraz falaria as do basquete NBA. Só que era um programa que a gente não... Assim... Era marcado para um... A gente não tinha tempo de conversa, a gente só conversava 15 minutos antes do programa, não conversava-se antes, a gente não era exatamente sequer íntimo, amiga. E vocês sabem que o tom de um programa para falar, que você precisa ter uma certa intimidade e tal. E demorou para a gente entrosar um pouco, mas a gente chegou à conclusão que o programa não era bom nem em formato, nem em entrosamento.
Tiraria um 6 no TCC.
Exato. E desde o começo da Central 3, eu queria ter um programa de basquete. Era uma coisa que fazia parte do meu... Era uma questão de honra pra mim. E foi então que a gente, de pesquisar, pesquisa em pesquisa, o Paulo Júnior falou, meu, tem esse pessoal aqui que eu leio que é um...
Pesquisaram a gente.
É, o Paulo Júnior falou, esse pessoal aqui é um...
Google acha tudo hoje.
Eu não gosto muito de basquete, mas esse site aqui eu entro sempre. A gente entrou, gostou, e aí o resto é história.
É isso aí, o resto é história.
Sempre fala bonito.
Ele que está começando uma história na música, não é ninguém aqui do estúdio especificamente, e sim o jogador Larry Taylor.
Veja só.
Repita.
Larry Taylor, que é americano, mas se naturalizou no Brasil, como você já sabe.
Canta Larry.
E faz grandes cestas. E nós vamos ouvir o primeiro hit dele, que chama Be Who You Are. Vamos lá, Larry Taylor.
Present this anthem with the greatest intent for those who live with the latest resent. I know your patience is spent. They wanna change you and influence, discourage you from leaving unique prints. And now it's a tear. Struggle, don't be deterred. Blocking all that you heard, 'cause people are so disturbed. Reflection is getting blurred. This is what occurs. They wanna hurt you with slurs, but don't give a F word. Just flip them the bird. Be a free thinker, make your own decision. In the midst of a mission, just follow your intuition. That's your internal guide. Different views collide. They want your heart and your mind. Conquer and divide. Take pride in the person that you are. You are starting as visible from afar. Keep your head up as high as the towers and refuse to allow your optimism to be devoured.
Skyscrapers hidden.
Are you right or you wrong? But don't worry about it, because you're not alone. You got innocent bones, but you are menacing prone to take over the throne and sit where you belong. And you can bet they recognize the threat, so they apply the steps to make you feel regret. They want what's under your flesh, they want you under duress, they get you under some stress. Have you really depressed?
Damn,
it's a mess, but there's a resolution, and you don't need a whole army to have a revolution. All you need is some positive nourishment and these words of encouragement. In no time you'd be flourishing. This should bring out the fighter in you. This should spark a fire like it's a lighter in you. This is critical to destroy the ritual of being typical. It's time to reveal your pinnacle.
Skyscrapers hidden in the clouds.
No days.
Este é o nosso quadro, como que ele chama, André Cavalieri?
Prêmios, Emmys Inúteis.
Emmys Inúteis. Prêmios Inúteis. O Prêmios Inúteis de hoje, ele quer aproveitar que tem muita gente aqui no estúdio para a gente gravar áudios para a posteridade para constranger depois vocês
como
no
é de
futuro.
Costume.
Muito bom.
E ter material para programas lá da frente, porque sabe-se lá como a gente vai estar de ideias. Então é sempre bom ir juntando material para o futuro, assim como a formiga faz no verão.
Perfeita colocação.
Não esperava por esse gancho com a formiga, sinceramente. É, então vamos lá, fiquem preparados que cada um vai dar a opinião no prêmio que eu vou falar agora. Então, o primeiro prêmio é o prêmio de... É bem básico. Campeão da NBA.
Pra que ser?
Quem vai ser?
Tranquilo.
Gustavo Battaglia.
Porra, roubado.
Bora.
Bora. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando. Eu vou num palpite que eu não vou ser zoado. Isso eu garanto. Eu aposto no Spurs.
Olha.
Zoado eu não vou
ser. Copia, Dedé.
Não, ridículo. Fica jogando fácil, assim. Tudo bem. Já é pra eu de vez?
Com certeza.
Não, eu vou guardar o seu voto.
Ok.
Marcos do Amaral Jorge, aí de Bauru, eu ia falar do Canadá. Você...
É, eu vou jogar na segurança também, né? Cleveland Cavaliers.
Cleveland Cavaliers. Rafa Gonzaga, Rafael Gonzaga.
Vou mudar, né? Pra gente ter diferentes. Los Angeles Clippers.
Olha, então eu vou chamar ele.
Passagem do bastão, hein, gente? Ó.
André Cavalieri.
Pois é, eu tenho motivos pessoais, e digo isso olhando para esse grupo maravilhoso, o Basquete da Massa, para torcer para os Clippers nessa temporada.
Ah, é.
Ao final da temporada eu revelo o porquê.
Muito bom.
Olha, surpresa.
Tem apostinha rolando no grupo, Dedé?
Tem aposta das boas, parece, né? Mas não vamos entrar em detalhes. Você, Leandro Yamin, quem é o campeão da NBA?
A melhor coisa que já aconteceu no esporte coletivo em todos os tempos.
San Antonio Spurs. Exatamente. Juliano Galli. Quem é o campeão?
Cavaliers para LeBron James se tornar o cara mais foda do mundo.
Olha, nossa.
Lebronzete, velho.
Que feio. Lebronzete.
A gente é hater.
Vai chamar de haters aí.
Paulo Cavalcante, quem será o campeão?
Eu achei muito bons os palpites. Eu daria os mesmos, assim. Golden State ninguém falou, acho que tem chance também.
É um só.
Mas eu tô torcendo pro Lakers essa temporada.
Já temos quem zoar.
Não, esse foi o bichinho escroto. É. Agora.
E eu digo o Santo Antônio Spurs também, como torcida. Bom, e agora tem o prêmio que o pessoal do blog inventou. Depois você pode falar quem inventou pra gente dar o crédito. Mas é o prêmio Charlotte Bobcats. Né? O time que nem existe mais. É o prêmio Bobcats. Que vai para o pior time da temporada. Quem será o pior time da temporada? Vamos agora ao contrário. Paulo Cavalcante.
É o... Esse é o Knicks. Eu fui o primeiro que veio na minha cabeça.
Knicks. Rafael Gonzaga.
Difícil também. Lakers de novo.
Juliano Galli.
Orlando Magic.
Ruim.
André Cavalieri.
É o Leandro aqui, não?
Eu posso falar André Cavalieri?
Desculpa, o Philadelphia 76ers.
Leandro Yamin.
Boston Celtics.
Passa aí. Gustavo Battaglia.
Eu acho que o Philadelphia também.
Marcos do Amaral Jorge.
Eu sempre voto no Knicks.
Vai perder até pro Bauru, né? Você tá nessa torcida aí. E, na verdade, um prêmio agora, que é um prêmio um pouco diferente também, inventado pelo pessoal do blog, que é o papelão do ano, que envolve, ou seja, uma expectativa e um papelão depois. Papelão do ano, vamos começar por ele, que entende tudo de papelão, Marcos do Amaral Jorge.
Mas é um time ou uma pessoa?
É um time, é um time.
Ah, um time.
O Putz. Knicks de novo, Kravis, não tem erro.
Na verdade, pode escolher entre time ou pessoa.
Eu poderia repetir, mas é que...
Time ou pessoa.
Mas é que papelão é diferente.
Né? Pode escolher, pode escolher.
Time ou pessoa, pode escolher.
Não, pessoa eu poderia votar no Carmelo Anthony, numa boa, entendeu?
Beleza. Muito bem. Gustavo Battaglia?
Eu vou no Knicks nessa, né? Isso faz sentido.
André Cavalieri?
Papelão do ano, rapaz do céu. Vai pro... É que eu tô torcendo um pouco pra eles também, mas eu vou colocar que o papelão do ano vai pro Miami Heat, que tem uma certa expectativa e eu acho que eles não vão vir bem.
Leandro e a mim?
Los Angeles Clippers.
Ih!
E temos, hein?
Foi igual o voto de Juliano Galli. Juliano Galli?
Los Angeles Lakers, pra tristeza de Kobe Bryant.
Olha só, o campeão na opinião de Paulo Cavalcante. Rafael Gonzaga?
Maior papelão do ano, eu acho que vai pro Dallas, cara. Já começou fazendo papelão, não traz o papelão do DeAndre, e agora vai terminar o ano assim.
Paulo Cavalcante?
Eu não sei, não consegui pensar em nada.
Muito bem, eu não tinha pensado em nada, mas eu ia votar contra o Deron Williams também.
Que é o Dallas.
Exatamente, então voto no Dallas.
Toronto.
Olha, polêmico.
Bom, Bruno, ó, vamos polêmico, resolver isso com esse cara, velho. Olha que zica, mano.
E agora é também uma rodada rápida. Aquele time que você odiaria ver vencendo a NBA. Que você não quer de jeito nenhum que ganhe a NBA. Paulo Cavalcante.
Nossa. que eu não quero ver.
Posso votar?
Pode.
Cleveland.
Olha. André Cavalieri.
Hater, hein?
Eu não gostaria de ver o Dwight Howard ganhando um título, então vou votar no Houston Rockets.
Leandro Yamin.
Oklahoma City Thunder.
Quem chamou o Leandro pra participar?
Juliano Galli.
Porque veio depois de Seattle.
Golden State Warriors, o campeão mais sem graça dos últimos anos.
Uau. Rafael Gonzaga.
Não, o meu vai ser repetido. Eu vou também no Houston. Acho que junto ali nem Harden, nem Dwight Howard.
Paulo Cavalcante agora sabe dizer melhor?
Não.
Muito bem.
E o Graves já votou?
Marcos do Amaral Jorge.
Eu vou ter que ir com o Dedé e o Rafa no Houston Rockets.
Muito bem, eu vou de novo de Dallas. Muita raiva.
Nossa,
daquele...
Nossa, e o Dirk, cara?
Ah, mas o Deron Williams, ninguém manda contratar esse jogador que tirou o grande Miguelito. Técnico de Philadelphia.
Uma errata, você não votou no pior time. Eu já olhei aqui na pauta que o Dedé está, inclusive, atualizando automaticamente. O senhor não votou no último. Eu quero esfregar esse áudio em você também.
Você quer?
Com certeza.
Então, o pior time será o Philadelphia 76ers.
Muito obrigado.
E, bom, vamos agora então ao último prêmio dessa noite, que é o grande prêmio Ayrton Senna do Brasil, inventado também. Não inventado, né? Porque, gente, quantos prêmios Ayrton Senna do Brasil devem existir nesse mundo?
Não, né? Sejamos pretensiosos.
Exato,
né?
Mas o do basquete.
Nomeado foi, como tal.
Foi nomeado pelo HBNSB. Quem vocês acham que vai ser o melhor brasileiro na NBA? Vamos de Rafael Gonzaga.
Vamos começar a se divertir.
Quero ousadia, quero ousadia.
Eu vou votar na beleza em pessoa. Acho que olha, o Raulzinho vai virar o armador titular aí. Acho que vai ser legal.
Louco.
Olha, e você, Juliano Gallen?
Anderson Varejão.
Ó, oh, legal, gostei.
Leandro Yamin?
E Splitter vai se dar bem.
Boa.
André Cavalieri?
Eu voto uma boa participação do Marcelinho Huertas.
Boa. É, eu vou no Huertas também.
Olha, eu gostaria de votar muito no Huertas, mas eu vou fazer um voto Paulo Cavalcante, assim. Votar no Cristiano Feliz.
Boa! Boa, Dedé, vai ser...
É a Lacroves Faverani também.
Beleza, eu vou votar no Huertas MVP e Lakers campeão.
Só retificando.
Retificando que eu ainda não tinha dado...
Eu tinha me confundido antes, na verdade é
Lakers campeão. Você, Croves.
Pô, ninguém votou no atual campeão... Leandrinho.
É. Oh, então, grande...
Só por isso eu vou votar no Leandrinho, mas eu acho que vai ser o Varejão o próximo campeão da NBA.
Ah, muito bem.
Nem que seja no hospital, né?
não Zique.
Vamos parar de Zique. Não, eu não Zico ele.
Bate na fórmica.
Varejão, estamos com você.
É isso aí. Nós estamos com ele e também chegando ao final do nosso Estação Basquete.
Que triste.
Como diria o Jô, eu também gostei do programa de hoje.
O
Estação
festa,
Basquete 48 é dia de festa, então hoje eu vou fazer também o contrário na despedida, eu vou começar pelo boa noite mais prolixo da história da Rádio Mundial, Gustavo Battaglia.
Não, hoje eu vou falar, cara.
Pode?
Vou até o dub.
Pode?
Pode.
Boa noite.
É isso aí. Marcos do Amaral Jorge, você aí de outros planetas e cidades, o que tem a dizer?
Uma boa noite e boa sorte pro Bauru, né? Lá contra o Knicks em Nova York.
Eu gosto do Marcos, que ele foi o primeiro que teve a oportunidade de falar algo bonito para essa reunião de hoje.
Lindo.
E ele, frio e calculista que é, como todo taubateense, deu simplesmente um toque pro pessoal de Bauru.
Taubateando, tá? Vamos falar corretamente.
Ah, aí sim. É isso que eu esperava, Marcos, de você. Vamos então ao boa noite dele, Rafael Gonzaga, vencedor dos prêmios de Cannes. De Cannes, ou Cannes, não sei como se fala lá. Como se fala lá, Rafael Gonzaga?
Não sei. Lá eu não consigo fazer o sotaque francês.
Ah, muito bem. Ele venceu, e o que você tem a dizer no boa noite de hoje?
Boa noite, foi legal, eu gostei. A gente podia comemorar todo mês, né? Tipo, bodas de tudos que tem aí. Eu achei legal. Boa noite.
Fica aí, né, um convite a todos aqui para ver se querem combinar e festejar com o Rafael toda última sexta
quem
do
puder,
mês.
Quem puder.
Ele tem que vir, né, porque ele falta também.
É, também é verdade.
Exatamente.
Achei um pouco agressivo, mas tudo bem.
Ele que comanda esta mesa e comandava a mesa também do grande Deixuá. Aproveitando para mandar um abraço sincero também para o João Ferraz agora.
Verdade.
Um abraço sincero. Ele estava na criação deste quadro, Prêmios Inúteis, inclusive. Ele é
que era o prêmio João Ferraz do quê?
Não, ele sugeriu o prêmio Rolando Ferreira.
Rolando Ferreira.
Que era pra zero field goal, pra quem fizesse zero field goal.
É.
Ele não, né? Mas ele que eu quero que deu boa noite é Leandro Yamin.
Parceiro, João, gostei. Eu também mandar um abraço pra ele. Um abraço pra todos vocês. Vocês são realmente adoráveis, meninos.
Agora eu tô gostando de ver, assim, puxando pra emoção. Vamos pra ele, Juliano Gallen, que prometeu estar sempre aqui no estúdio. Não cumpriu totalmente, mas cumpriu com toda semana, com uma pontualidade inglesa, às vezes escocesa,
salve,
publicando
salve.
E mandando um salve para nós aqui no estúdio.
Ah,
Juliano Gallen.
Estar aqui pertinho, sentir esse calor humano de vocês. Semana que vem estamos de volta aí, só pelo áudio.
Exatamente, o grande jornalista e propositor Juliano Gallen. Paulo Cavalcante também, que um dos responsáveis por empreender essa coisa de radiar sonoramente via internet. Eu invento palavras que, assim, eu nem sei. Se você digita lá no Word, ia ter um grifado vermelho, provavelmente, dizendo que ela está errada. Mas ele é Paulo Cavalcante. O seu boa noite final. Fale alguma coisa. Assim, isso, geralmente a gente faz isso nesse final.
Boa noite. Passou muito rápido. Aqui, estando aqui nos estúdios da Central 3. Muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui ano que vem de novo. No próximo aniversário, quem sabe fazendo um som ao vivo.
Uau!
Trazendo alguma coisa.
Fica promessa, hein? Vamos gravar isso daí também.
E dizer que foi muito legal. Só uma coisinha que eu queria botar um pequeno ponto final aqui nessa história é pedir desculpas ao Bruno. Pedir desculpas novamente a um rapaz de 2,10 metros. Que ele é muito bom jogador. E assim, se ele estiver ouvindo, ou os agentes dele, os empresários dele,
dizer, os que, advogados.
Dizer que eu não escolhi a melhor palavra para caracterizá-lo, caracterizar o jogo dele, né? O Bruno é um rapaz que tem muito a aprender e eu torço muito por ele. Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado, Miguel, apresentador Miguel, comentaristas, hbnsb.com, Rádio Central 3. Muito obrigado.
Muito bonito. É isso aí. Fiquem ligados, queridos ouvintes.
Foi lindo, foi lindo.
E Bruno Caboclo, que mora no nosso coração. Fiquem ligados que semana que vem estaremos de volta já no programa normal, no programa no seu formato normal, que tem ele, que viajou a Bauru e já deu o seu boa noite e Paulo deu pista falsa pra mim aqui. Desculpa. Falando, Toge, último cross. E falta ele, que agora sim, ele que eu tinha me esquecido, está no estúdio, voltou do Canadá e semana que vem já estará no Canadá de novo e não vai participar de mais nada. André Cavalieri, é muito bom tê-lo aqui em cores e presença ao vivo.
Em casa, né? Sempre bom voltar à sua casa. Mas quem voltará só com voz na semana que vem é o Gil e eu. Eu só vim para isso mesmo. Então, um abraço, mas no final do ano a gente volta aí para a segunda metade da temporada, que é mais importante, né? A gente volta. Foi um prazer estar aqui. E assim como o Todd, eu desejo que a gente tenha mais 1, 2, 3, 4 anos aqui. Fomos. O Leandro falou que a gente acolheu muito bem ele, mas fomos também muito bem acolhidos pela Central 3, que não só possibilitou que a gente tivesse mais do que 8 ouvintes, possibilitou que a gente tivesse mais do que 1 microfone, possibilitou que a gente tivesse toda uma estrutura e possibilitará a pizza assim que terminarmos de falar. Então vamos encerrar o programa.
Fica o suspense em torno desse assunto. Fica o suspense. Não é bem assim. Mas é isso aí. Estamos chegando ao final desse programa muito festeiro. Obrigado pela presença de todos, pela ajuda de todos em levantar esta voz aqui. Um grande abraço. Até a semana que vem. Fiquem ligados. Nós vamos fechar o programa com dois caras que se conheceram no time de basquete. Esses caras são Mick Jagger e Keith Richards. Não sei como eles jogaram na mesma idade, né? Porque o Keith Richards vive há milênios. Nós vamos ouvir Gimme Shelter. Ô,
Miguel,
é isso aí.
Miguel, a gente não mandou um agradecimento especial pro Miguel. Né? Que é apresentador desse linda. Programa. Tá aqui toda semana, se dedica a fazer o programa, apresentar e tal. E não necessariamente é um cara que é fanático por basquetebol, meio que aprendeu a gostar de basquete, assim como o Paulo Júnior também, talvez, porque o cara sempre jogou e tal, mas é o cara do futebol, não escreve pra gente, mesmo assim se doa toda semana, dá voz a esse programa, comanda muito bem a gente aqui, então muito obrigado.
E aproveitar um abraço também pro Aldon Silver e pro Rodolfo Rodrigues, né?
Exato, exato. Mandar pros dois correspondentes internacionais que me fazem muita companhia lá fora, só tenho a agradecer.
Exatamente, um grande abraço também. E com todas essas vozes, nós fechamos este Estação Basquete. Grande abraço.
Um abraço, valeu.